Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Eu vou comprar um microfone pra mim. É justo. Ah, faça-me o favor. Vai te deitar. Cala a boca, Alexandre.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter. Beleza.
Maravilha.
Tá, mas eu...
Ah, já! É, no caso, a gente começa o programa a
partir de agora. Ah, já começamos o programa! Muito boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rede Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico. 1:07. Boa tarde, meus queridos amigos. Rafinha Menegazzo, Lelê... O nosso querido Porazinho, Pedro Espinosa, não tô vendo, não, Rafa tá. Gomes, como estão todos? Todos
boa
bem?
Boa tarde, tudo boa ótimo, tarde, maravilha, uma boa sexta-feira, Alexandre Fetter.
Boa tarde, boa sexta-feira, que prazer estar com vocês aqui, tava numa saudade de vocês, absurda, cara.
Tu tá bem?
Eu tô ótimo, cara, tô maravilhoso, muito obrigado.
Tem um eco aí, tem um eco aí, Porã.
26 dias de férias?
O eco é do Porazinho, o eco é do Porazinho.
Tô avisando
o
Porã ao vivo aqui, né, que não tem o que fazer, né?
Cara, na verdade são muitos dias de férias em haver, né, cara? Mas eu tô aproveitando aqui esse momento pra estar com vocês e matar a saudade, né, da audiência, dessa bagunça.
Na sexta-feira, né, cara? Uma salva de palmas. Sexta-feira o Fetter volta a fazer o programa com a gente.
Sexta-feira, cara. Que coisa linda, cara. Obrigado pelo carinho. Pra vocês verem como eu sou completamente abnegado, como eu sou um altruísta, como eu sou um magnânimo na origem, como o meu apelido informa. E aí, Porazinho, como é que tu tá? Olha pra nós, trabalha com a gente. Como é que tá, querido? Dás um banho.
Tá com eco ainda?
Não, agora não tá. Agora tá maravilhoso. Agora tá maravilhoso.
Boa tarde, tá tudo bem, cara. Muito surpreendente a sua visita ao programa hoje. E é agradável, né? É agradável.
Sabe qual é a origem, por assim, da minha visita? A origem da minha visita é o Threads. Que é essa nova rede social do Zuckerberg, né? Que veio pra fazer uma frente pro Twitter.
Pra demolir o Twitter.
É, pra esse momento em que o Twitter se encontra e atravessa. E ali no Threads, cara, muitas pessoas me dizendo, cara, tu tem que voltar pro programa. O programa perdeu a rédea, os caras não estão fazendo o que tem que ser feito.
É, às seis os caras estão realmente, às seis os guris estão se passando, eu tenho ouvido.
Vocês sabem, eu dou muita voz e muitos ouvidos à audiência. Eu estou sempre trocando com a audiência. E tô aqui para perceber em loco isso, para ver se é verdade o que a galera tá me dizendo, né? E se for verdade, a partir de segunda, eu tô de volta com vocês aqui já pra gente retomar.
Mas tu não ouviu nenhuma vez o programa, Feta?
Eu não ouvi nenhuma vez o programa.
Puta, que judiaria, cara. A gente fez.
Mandou vários recados.
A gente mandou recado, mandamos ali lista zoeira do bem, saudade. E aí os três pizza fria que vão lá e no Dross Everything.
Não foram três, cara. Infelizmente eu preciso te informar que foram mais de três. Bem mais de três.
E na nova rede social, imagina nas antigas.
Exatamente. Como é que vocês estão se dando com o Threads? Estão indo bem? Então,
nem fui ainda.
Eu tô
nem
lá e tô, ainda, me adaptei bem, tá tudo certo.
Eu achei legal.
Eu nem fui.
É o Twitter light.
É isso aí.
É o Twitter sem ódio, é o Twitter sem treta, né? Por enquanto, pelo menos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no desenrolar deste tapete. Bom, vamos aqui brincar de Pretinho Básico com os nossos amigos da Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Tem folhado doce, tem mignon e tem pão de mel. Aliás, hoje é dia mundial do chocolate.
Olha,
que delícia.
Eu quero chocolate.
E o pão de mel da Zezé, ele vem coberto com uma camada generosa de chocolate. Então, o pão de mel coberto de chocolate da Biscoito Zezé é a opção perfeita nesse dia mundial do chocolate para você compartilhar com os amigos, compartilhar com os colegas, passar no mercado, pegar um pacotinho de pão de mel da Zezé, levar para casa, deixar ali em cima da mesa da cozinha, fica paquerando aquele pão de mel ali o dia inteiro e aí de noite, depois daquele momento maravilhoso, vai lá e detona o pacotinho de pão de mel da Biscoito Zezé nesse dia mundial do chocolate. Coisa Marco linda. Polo, pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruque, o sabor de estar junto, Fruque Guaraná, cola, laranja, limão e uva, experimente todos os sabores de Fruque. E Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto, desafie-se no www.mrjack.bet. Tô aqui com a minha camiseta do Mr. Jack hoje, bem, bem bacana, como veste bem, né? As cores do Mr. Jack são muito legais, né, cara?
Muito.
O boné do Mr. Jack também é muito bacana. Tamo muito feliz com essa parceria com o Mr. Jack aqui no Pretinho. Vamos com os destaques, queridos, ou vocês gostariam de colocar alguma coisa aí que possa não estar no nosso roteiro?
Ah, eu gostaria de mandar um abraço a todo Lelê. Mundo. Todo mundo que teve ontem no Poa Comedy, né? Nos divertimos muito, muitas pessoas rindo. E mais do que as pessoas presentes lá, tivemos nada menos do que 800 pessoas nos assistindo online.
Online, isso é maravilhoso,
então,
né?
Então tem que fazer um show pra 1000 pessoas.
É, exatamente. Eram 200 no Poa Comedy e mais 800. Quer dizer, eram 800 TVs, eram 800 links. Uma família que tem duas, três
exato, duas, três, quatro, cinco pessoas vendo o mesmo link, né? É mais de mil, uma conta rápida.
Uma família do Cris Pereira, por exemplo, quadriplica.
Maravilhas da tecnologia, né, cara? Tu fazer um show, isso a pandemia nos trouxe, né? Tu fazer um show em loco, né, com pessoas na plateia e podendo pulverizar isso para milhares de outras pessoas no mundo inteiro, né, cara? Que é mais legal.
Até acho legal, Fedra, a gente até pedir pra galera que nos viu pelo link, né? Que mande para aquela pro programa feedbacks, né? Porque a gente tem os feedbacks ali das pessoas que vão presencialmente, elas conversam com a gente ali,
também.
Né? É para.
Não sei, pensei alto.
Não, mas uma galera nos marcou, né, Lelê? Assistindo, TV, pelo computador. Teve uma galera que nos repostou ali.
É uma baita experiência.
Foi bem legal.
Né? Pra nós tá sendo muito legal. A gente tá testando várias coisas ali que a gente não pode trazer para o microfone nos horários.
É mais pesadinho ali, é bem mais pesado. Né? Não dá.
Pagou o Léo, né?
Muito. Cadê o Léo? O Léo não tá aí com a gente hoje? Tá tudo bem com o Léo? Léo tá legal? O Pedro tá legal? O que que eu fico com o Pedro? Por que que o Pedro não tá com a gente também hoje?
Porque o âncora me ensinou que 5 é o número ideal.
Ah, que legal que tu escutas o âncora. Obrigado, Pedro.
Vai já na arrancada do programa?
Vamos nós aqui, queridos, então, para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @SantaMassaOficial. Os pãozinhos com alho, com alho da Santa Massa. É uma delícia. Dia 7/7/2023. Hoje é Dia Mundial do Chocolate e também é Dia do Funk. Esse funk é o funk brasileiro ou é o funk americano?
Brasileiro.
Brasileiro.
É o funk brasileiro.
Tá bem, então vamos nós aqui. Nascimentos do dia de hoje, o nosso querido Gil Lisboa.
Olha aí.
Um dos maiores humoristas, um dos maiores stand-uppers e também roteiristas, o cara que escreve muito bem textos pra muita gente no Brasil, tá fazendo 25 anos e é nosso querido parceiro aqui no Pretinho Básico.
Eu acho que é 26,
daquele
hein?
Jeito.
Não, é 25.
É 25. Tá certo.
26 com aquela lata, meu
25,
Deus do céu.
Cara,
falhou em olaria, né?
É o cigarro, né, cara?
O cigarro faz isso com as pessoas, né?
É mais velho que o Lelê.
Envelhece mais rapidamente. Alesso, o DJ Alesso, tá fazendo 32 anos.
Já vimos que a data tá fraca.
Já vimos que a data é fraca.
Um abraço, viu, Gil Lisboa?
Não, calma que vocês ainda vão...
Vai piorar.
Vai melhorar, vai ter um plot twist aqui.
Eu sei.
Vai ter uma virada bonita aqui. Começa agora, Elô Pinheiro.
Maravilhosa!
Elô Pinheiro.
Maravilhosa.
Elô Pinheiro não precisa nem de título, é a garota de Ipanema. A Elô Pinheiro tá fazendo 78 anos hoje. E o Ringo Starr, baterista dos Beatles.
Maravilhoso.
Aí nós estamos no outro departamento. 83 anos o Ringo Starr hoje.
Que houve? Pô, em pensar que nós temos um amigo que foi motorista do Ringo Starr, hein, cara?
Quem?
Ah, é verdade.
Cacláudio, velho. Cacláudio. Precisava de um
Kalendecker.
O Cacláudio, que é baterista do Kalendecker, o Cacláudio que tem a sua loja ali no Bonfim, a Hagen Tag, ali perto do Ocidente. O Cacláudio tava precisando de um... O Cacláudio morou anos em LA, né? Morou anos em Los Angeles. Teve banda em Los Angeles e tal. E aí o estava precisando de um motorista que falasse inglês pro Ringo Starr. E o Cacláudio foi o motora do Ringo Starr, cara.
Que lindo, hein, cara. Foi
legal demais essa história, massa, né? Tem fotos com o Ringo e tudo. Dois bateristas ali, né?
O Ringo que segue, não sei se ele... Eu acho que ele segue fazendo shows com uma banda que ele junta um monte de amigos, né? E ele fica tocando... Pô, assim, o show dele em Porto Alegre, ele toca músicas dos Beatles e músicas das bandas dos amigos. Cara, e é uns integrantes de umas bandas totalmente aleatórias, assim, cara. Tem cara do Toto, tem cara do The Romantics, assim, sabe? Eles tocaram Talking In Your Sleep no show em Porto Alegre.
Ah, que delírio.
É muito maluco, assim, né? Porque ele é um Beatle, cara.
Querendo, ele é um Beatle, é, exatamente, é um Beatle.
E, só que ele segue excursionando pelo mundo com os amigos. Aí ele fica botando os caras de várias bandas que são amigos dele e assim...
E ergue os mano, é assim como o Fetter faz com a gente aqui.
Ergue os brother.
Ele ergue os caras pra cima.
Isso. É. A ideia é essa, cara.
A ideia é sempre...
Mesmo que o pessoal mundo. Muitas vezes não se ajude. E me derrube. Eu ergo e eles me derrubam, isso, mas não tem problema. Isso. Resiliência é o nome desse. Aliás, cara, eu não comentei com vocês aqui no ar. Eu fui ver o show do The Cure, cara.
A gente viu na tua rede social,
né, cara? Porra, cara, eu me emocionei muito no show do The Cure, cara, porque o Robert Smith, ele exala amor, cara. Ele exala amor, Robert Smith. E a obra do The Cure é uma coisa maravilhosa e vai ficar, sem dúvida, até o fim, até o último dia da humanidade, a obra do The Cure vai emocionar as pessoas. Eu sugiro que se você não conhece, você deveria procurar a obra do The Cure aí no Spotify pra ouvir e entender.
Quanto tempo de show, Fetter? É um show longo,
duas horas e meia, Leandro.
Tem muita música. Mas eles vão passar por Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Peru, Brasil. Então tem a oportunidade, né,
no Brasil.
A gente falou que vai ter show em Montevidéu, cara, no Uruguai, aqui do lado. Aqui,
Uruguai,
né? Exatamente. A gente comentou sobre isso. Vale ir, cara. Vale muito ir.
Tu me libera? Vai ser numa terça-feira.
Terça-feira, se tu quiser ir fazer boletins de lá, tá liberado. Ah,
fechou. Então, e tá, se tá, mais tá, de um for...
Tá lá. Tamo junto. Aí já deu uma complicada. Aí já dá uma complicada.
Mas vamos ver. Eu já gostava do The Cure. Quando eu via os vídeos do Fetter e vi que o Robert Smith tá a cara da minha tia. Minha tia Evandro.
A tia Nilza.
Minha tia Gladys.
Ele faz jus pelo lado gótico mesmo, né,
por ele? Ficou muito mais familiar assim, o show pra mim, cara. Tá muito bacana ver minha tia cantando aquelas canções.
Mas o Robert Smith, ele já tem mais de 60 anos, né,
sim,
cara?
Sim, são 40 anos só de banda,
por baixo, né?
Por baixo, senhor,
se a gente tem 50 e pouquinhos, né? Imagina o Robert, deve ter perto de 70. Exato.
E fez um show digníssimo, cara. Um show muito digno, com muito respeito à plateia, com muito respeito aos fãs. O bis, eles fizeram dois bis, cara. O segundo bis foi só de hit. Um hit atrás do outro. Impressionante.
Ele tem 64.
64, tá muito bem, tá meio fora de forma.
Meio Gil Lisboa.
Mas à noite, aparece mais.
A
noite dá a judiada no cara.
Imagina a vida desses caras, né, cara, que passaram a vida inteira fazendo turnê mundial,
palco,
né?
Tá louco.
A própria
problema não é o palco, o problema é a estrada, cara.
O problema é o camarim.
As semanas em hotéis.
A estrada mata a banda. Olha a mensagem que eu vou deixar pra vocês aqui. A estrada mata a banda.
Eu sei bem disso.
Exatamente. Tá bem entendido.
A convivência. Às vezes, literalmente.
Às vezes, literalmente. Uma e 20. Vamos em frente.
É um incentivo legal pra voltar a viajar.
O alemão adorava.
Agora foi bom.
O alemão adorava pegar o ônibus com a turma.
Boa, tanto que eu parei, né? Eu peguei duas, três vezes um ônibus com a turma pra fazer evento, fazer festa e larguei. Porque
eu gostava quando tu ia com aquele teus artefatos que tu levava na mochila. Aquilo lá era bom demais, magnata. Tu ia com uma mochila, saía tirando coisa.
Uma necessária.
Um bong, um nadilé.
Fazer a alegria da galera.
De louco.
É uma loucura. Que doideira, Fábio... Desculpa, pausa, tá só pra gente concluir aqui o aniversariante do dia.
Tava com saudade também.
Obrigado, querido. Também tô com saudade.
Até o final.
Fábio Palitiano. Desculpa. Palitiano. Não, errei. É Fábio Pautiano.
Opa.
O Pautiano... Ele é marketing da Surfland Brasil, aqui em Floripa.
Queima muito fumo.
Ele tá do lado de um pé de maconha agora, cara, mandando esse e-mail.
Esse aí, acho que ele já mudou o nome dele pra Palitiano.
É o apelido dele no curso
de Você sabe o que é o melhor? O melhor da festa vem agora. Ele manda dizer, ele tá fazendo 43 anos, ele é de Gravataí, mora em Floripa, fazendo marketing da Surfland Brasil em Floripa. Ele tá fazendo 43... e tá dizendo o seguinte: Porã, não sou e nunca fui.
Mentiroso! Então, meu. desculpa, peço desculpa.
Agora é tarde.
Aqui, né?
Agora é tarde, já tá gravado. Agora é tarde, já tá gravado.
Aqui com aquela coisa, né? O cara trabalha com marketing, com arte, com coisa. A gente já bota tudo no mesmo bolo, né, Fer? Isso é lamentável, cara, né? Replicar esse tipo de estereótipo, né? Do surfista, do regueiro, do maconheiro,
do skatista. Também o cara que fala, mano, é isso aí.
Do yoga.
Então, o Fábio Pautiano fazendo 43, um grande abraço, parabéns e vida longa.
Opa, mentiroso um pouco.
Beijo pro pau.
Após denúncias, a gente já entra agora nos destaques do dia. E aí, hoje, conversando com a audiência no Threads, cara, a audiência me perguntou que fim levaram os flatos do dia do Pretinho Básico. Tempo. Os flatos do dia se transformaram nos destaques jornalísticos do dia, né? Que a gente traz aqui. Muitas queixas também de abuso de clickbait por parte da produção. Hã? Mas de Olha qualquer aí. Forma, a gente
ele
tem que seguir.
É o cara do caça-clique. Ele é um caça-clique violento.
É o cara do caça-clique.
É um caça-clique. Violento,
vamos ver hoje falando. Nas manchetes, então.
Vamos ver como é que tá isso aqui hoje. Então. Após denúncias contra a viúva da cantora, jornalista pede autópsia de Gal Costa. Treta! Abre pra nós essa, Rafa Gomes.
É treta das grandes.
Abre esse caixão
abre
pra
duas
nós.
Vezes. Porque a revista Piauí publicou ontem uma longa matéria fazendo duras acusações contra a viúva da Gal Costa, a empresária Vilma Petrillo. Dentre elas, golpes financeiros, ameaças, assédio moral, o fato de ter levado a Gal Costa em vida à falência e o principal de todos, com vários ex-funcionários da Gal e vários amigos dizendo que a Vilma era responsável por transformar o relacionamento com a Gal Costa num relacionamento abusivo.
Eita.
Então, a jornalista Hildegar Angel, que trabalhou no jornal O Globo, é filha da Zuzu Angel.
Hildegar então, Angel.
Angel, desculpa. É uma jornalista pra lá de relevante, que tinha uma relação com a Gal Costa também, disse, olha, então eu já não acredito nessa história da morte da Gal Costa. Eu gostaria de, como... Bah. Uma pessoa loucura, pública, hein? Como foi a Gal, que também não teve o seu desejo do velório da maneira que a Gal queria. O velório foi da maneira que a ex-mulher, a viúva, no caso, quis. Ah. Então, eu gostaria que a gente passasse por uma autópsia, porque eu tenho algumas dúvidas em relação a essa morte. Então, é uma polêmica das gigantescas que a gente está vivendo.
Caramba.
Que coisa, hein, cara?
Que coisa, hein?
Não pode descansar na hora que se vai.
É. Por isso que assim, eu deixo registrado aqui que me cremem logo. Me cremem logo, tá?
Os órgãos não envolvem.
Isso. Mas é que é uma loucura, né, cara? A vida real, né, cara, que acontece lá na intimidade, ela é completamente diferente do que vaza, né? Do que vai pra imprensa, do que vai pras redes sociais. A vida real, ela é sempre diferente. Muito diferente do que as pessoas imaginam. Pesquisa revela os sobrenomes mais comuns no Brasil. Vamos ver, Rafael Gomes.
Silva e Santos. Esse, inclusive, era um dos clickbaits da internet que todo mundo começou a me mandar, porque várias páginas disseram que esses eram os sobrenomes mais feios do Brasil. E aí as pessoas foram se identificando, mas na verdade foi uma pesquisa que identificou, baseado em todos os cartórios do Brasil, os sobrenomes mais comuns. Como bem disse o Lelê, o mais comum é Silva e o segundo mais comum é Santos. Tem algum Silvio Santos no programa?
Eu
sou Silvio.
Eu sou Eduardo Silvio. Da Silva Santos, né, cara?
Eu sou Silva.
É isso aí, cara.
É mesmo? Tem Silva no programa? Quem, sim, quem mais é Silva?
Eu sou Leandro Bortolassi Gonçalves da Silva.
Oh. Olha aí.
Eu sou e o Rafael Gomes. Silva e Gomes.
Rafael e PH, né?
Silva e Gomes.
Silva e Gomes.
Silva e Gomes.
Bah, tá, mas Silva e Gomes não é um sobrenome só? Silva e Gomes não é um sobrenome composto?
Não, Silva é da mãe.
Ah, isso dá uma baita loja.
E eles fizeram uma balaca.
Vai ali no Silva e Gomes ali.
Na elétrica. Na elétrica,
parece advogados associados.
Isso, isso.
Não,
parece elétrica, Ferrari.
Eletrônica, Silva e Gomes.
Silva e Gomes.
Acham que é duas pessoas, mas é uma só.
O meu Gonçalves da Silva é um só. É um sobrenome só,
Gonçalves da Silva é uma coisa só, que não é só da Silva.
Não, né? É Gonçalves da Silva.
No colégio os guri diziam que...
Melhorou, Lelê.
Que toda a prova que eu fazia era em dupla, era o Rafael Silva e o Gomes. Todo o colégio era assim.
Mas, e quais são outros comuns, top Rafa? 10, não tem um top 5, top 10, aí então vai.
Do 10 pro 1, O décimo é Gomes. Nono é Lima. Oitavo lugar, Pereira. Sétimo lugar, Alves. Sexto é o Ferreira. Quinto sobrenome mais comum é o Rodrigues. Quarto, Souza. Terceiro, Oliveira. Segundo, Santos. E primeiro, Silva.
Brasil! Ayrton Senna da Silva!
Gabaritou, Lelê.
Ayrton Senna da Silva. Cara, eu não sei porquê, mas há um tempo atrás tinha uma notícia, já há alguns anos, eu acho que eu lembro que um dos sobrenomes mais comuns no Brasil era Cavalcante, cara, e que surpreendeu a muita gente que o nome não era Silva e nem Santos. E o Cavalcante não tá nem entre os 10 aí.
Não.
Eu lembro de uma notícia antiga sobre isso. Cara, que coisa.
É, a galera foi se livrando.
Tá, mas vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Alguém aqui na mesa conhece algum Cavalcante?
Eu não.
Também
só
não.
O Flávio Cavalcante, o Cláudio Cavalcante,
o Di Cavalcante.
O Di Cavalcante daí
não, não
é,
conhece.
Né?
Não, de personalidade sim, mas de amigo próximo.
Não,
comum,
pessoas não, próximas.
Nenhum.
Agora,
nenhum,
Silva e todos esses 10 aí, a gente conhece
aí um monte de Senna, né? Da Silva,
caraca,
né?
Oh, ah, que louco.
Até o Ayrton Senna da Silva, tão brasileiro.
É. Porra, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Ontem eu encontrei um cara, mano.
O Ayrton Porã. Senna?
Não, eu encontrei um cara que era igual ao Mr. P. Eu precisei fazer uma parada num guichê e eu cheguei no guichê e eu olhei, meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar, cara.
Não.
E aí ele era o Mr. P, só que com muito mais quilos. Ele era tipo o Mr. P com os teus quilos. O Mr. P com os teus quilos. Isso, o Mr. P gordinho, cara. Exato,
Mr. P gordinho. É, não dá pra...
Ah, muito curioso, cara, muito curioso. Não dá...
Aliás, cara, pô, né, um post que repercutiu bastante também a gente como inteligência artificial, né, eu fiquei a cara do Burt Reynolds.
Cara, eu achei tu igual o Mel Gibson, porém.
Ficou muito gato, porém, muito gato, porém. Ali, aliás, todo mundo ficou bem ali. Todo mundo ficou muito bem ali.
A inteligência artificial nos favoreceu.
Hoje o nosso querido colega das redes sociais, o Henrique Matos. O Henrique Matos, ele me mandou ali. E aí, o que, que tu acha disso aqui? Era inteligência artificial reproduzindo todos nós daqui a 40 anos.
Uau.
Eu falei, apaga esta merda. Porque deixa como tá ali, tá legal o que fizeram ontem. Esse aí tá muito ruim. Bah, imagina nós, cara. Nós com essa idade que a gente tem. A gente já tá meio mal. Imagina daqui a 40 anos. Jurerê! A praia de Jurerê vai ser alargada com um custo de 24 milhões de reais.
Boa, né?
E aí, Rafa Gomes?
A Prefeitura de Floripa lançou um edital hoje, já tinha lançado no início desse ano com um valor de 28.
Já tinha dado um problema.
De 28 milhões, aí deu vários embrólios judiciais, problemas, se recuou e se lançou um novo edital. Até o dia 8 de agosto agora, as empresas podem se inscrever e concorrer ao alargamento da praia de Jurerê nos mesmos moldes do que já foi feito em Canas Vieiras e Ingleses, né? Com aquele sistema de draga. Então, e há um prazo de 5 meses, ou seja, até o dia 8 de agosto, e aí logo em seguida devem começar as obras de maneira imediata, de acordo com o edital da prefeitura. E aí tu vê, agosto para setembro um mês, outubro, novembro,
no
dezembro,
verão é difícil estar pronto
janeiro.
No verão.
Eu ia dizer isso, porra.
Eu diria que é planejamento, né?
Impossível
estar pronto. Mas assim, né, cara, é uma das praias mais visitadas,
pois é.
Tanto como Canas Vieiras e Ingleses, são as praias do norte da ilha, elas são muito visitadas por turistas, né? E Jurerê é digamos que é a pérola do norte da ilha aí, né? Que todo mundo quer conhecer e tal. E, cara, tem uma parte mais que não é tão rica.
Tem Jurerê, mas é praia, e Jurerê Internacional.
Jurerê Internacional, né? Mas pega ali, a praia é a mesma, né? A praia é a mesma.
Sim.
Mas tem
só
uma
que muda, parte... Só o que muda, é o né? De uma parte da praia pra outra é o ângulo de inclinação do nariz das pessoas.
É, também. Não, e cara, mas assim, tem uma faixa de praia que tá bem curtinha ali, outra faixa mais, que ainda tem uma faixa de praia legal, mas realmente quando a maré sobe, tem ficado muito pouca faixa de praia em Jurerê ali em alguns momentos. E como no verão vem muita gente, assim, ó, é 6 ou 10 vezes mais pessoas na beira da praia do que tem num momento normal, realmente o alargamento ali pra Jurerê eu acho que é sem volta. Por mais que tenha questões envolvidas, assim, né, que pra mim as principais são as ambientais, pois e poluição da água, claro, né, isso pra mim, porque Balneário teve seus problemas e acredito que outras também tiveram, né, como eu não tenho toda a informação relação aqui, eu não vou jogar aqui. Mas eu acredito que, né, quando tu movimenta, a questão ambiental, ela é a mais sensível, né? E tomara que dê tudo
mas,
certo.
Mas, Porã, tu não tem a impressão, dezembro. Já que tu tá aí, que as praias de Santa Catarina, cada vez mais, elas têm menos espaço de areia. Se tu, eu lembro quando eu ia pra Bombinhas, por exemplo, lá, aquela região ali que é passando Floripa. Não, mas é real, cara.
Porque eu acho que eu concordo contigo, Rafinha.
Por dois motivos. As pessoas jogam pra dentro
e... Isso, e o mar vem cada vez mais pra frente também,
aí,
né? O mar avança,
estamos perdendo cada vez mais. Daqui um dia vai ter prédio de mar.
Cara, e a prova...
também tem uma outra coisa.
Só pra não perder o mar subindo. O mar subindo é a prova do aquecimento global, que muita gente nega.
Que não tá tendo, né?
Exato, vai ter um tempo que não vai conseguir mais alargar a praia. O mar vai... Porque né, a tendência é que a natureza ocupe um espaço que já foi dela, por mais que demore, né?
Meu, ô Feta, não foi aí na tua banda que os caras estavam com a água no joelho numa praia de banho e o tubarão tava dando uma banda?
Sim, Nova York, foi. Não é água no joelho, Rafinha.
No tornozelo?
Na canela.
Na canela? Isso é um fenômeno.
É um fenômeno que está acontecendo nas praias da Flórida. Os tubarões. Não é tubarões.
Te amo.
Os tubarões, eles perderam o constrangimento, cara. Eles estão dando um bico até a beira da praia pra ver o que tá acontecendo. E é tubarão de tudo que é jeito, tamanho, espécie, enfim, cara.
Mas é reflexo, né? Se for buscar
a origem desse problema, por que que os tubarões estão indo no lugar que eles não iam? Porque é o lugar que eles estavam antes, alguma coisa tá acontecendo.
Sim.
O bicho, ele age pelo instinto, cara. Vou sair daqui, Recife, isso lá. Aí, cara.
Claro. E não bastando isso, a loucura tá tão grande que dias desses, numa prainha chamada Deerfield, que fica aqui, sei lá, cara... 150 quilômetros de onde eu tô aqui, um urso tomando banho na beira dentro da água, cara. Um urso pegando jacaré, um urso feliz da vida, daí o urso deu o banho dele.
O urso surfando,
pegando jacaré, deu uma sacudida na beira da praia ali, que nem o cachorro faz, e tomou rumo, foi embora pra mata.
Vida que segue.
Esse é um urso que sabe aproveitar a vida, né,
cara? É verdade. É o aquecimento global, né? A gente falou que essa semana a Terra teve o dia mais quente da
sua média.
História.
13 de julho.
Temperatura mais alta. De 17 graus, a temperatura mais alta da história.
Aí tu imagina, a gente deu a notícia aqui, é comprovado que tá tendo a temperatura mais alta, média da história. As praias estão diminuindo. E aí tu é obrigado não, tá? Aí tu tem que debater com uma pessoa se existe ou não um aquecimento global, né, cara? Como é que tu vai debater com um cara que nega isso, cara? O que precisa mais pro cara
silencia
saber,
esse magrão, né?
Não tem como debater.
É isso.
É o mesmo tipo de debate que tu tem que ter com quem afirma que a Terra é plana.
Não tem como, cara. Não, e os caras afirmam e são convictos do que falam. Então,
E aí bota mais coisa aí nesse pacote aí, vacina, tudo mais.
Vai pro Ocean Gate, vai dar uma banda.
Tu viu que a Ocean Gate fechou?
Ah, fechou, porque eles estavam com um pacote, né?
Anunciando o pacote.
Fechou.
Fechou os portões, né?
Parece que afundou o business.
Close the gates.
Isso, 25 minutos para as 2 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Você que cola é apaixonado pelo Pretinho Básico. Nós também somos apaixonados por você. Bota uma para nós aí, Porazinho, então.
Olha aqui, ó, um ouvinte nosso chamado Jader, de Viamão. Alô, Viamão, na escuta. Hoje, dia 26 do 6, ele ouviu o programa no dia 26 do 6, hoje é 7 de julho. No programa, ouvi uma piada contada pelo Porã, que de fato foi muito bem construída. Mas ao contrário da mesa, eu não acho que foi a melhor piada contada por ele. 26 do 6, tem até que ver qual foi essa piada.
Vai saber, né, cara?
A melhor piada contada pelo Porã, na minha opinião, foi a piada que me fez gostar de ouvir o Pretinho Básico lá no ano de 2008, a qual se tratava de um bêbado que chega na porta da igreja e se apavora, tem uma gritaria na igreja, galera, o corpo de Cristo, galera, creio, e aí o bêbado passa, chega na porta da igreja e se apavora, né, e aí alguém responde, que gritaria é essa que está acontecendo? É que Jesus está operando, irmão. E aí o bêbado diz, mas então tá operando sem anestesia, caralho. Essa gritaria aí. E aí essa piada, ele diz que foi a piada que fez com que ele ficasse no Pretinho Básico e começasse a ouvir o programa para entender as intenções das piadas. Parabéns por todos esses anos anos de alegria. Mandei um abraço pra minha esposa Carol e o meu filho Martin. É o Jader.
Isso é muito sintomático, né? Isso é muito sintomático, porque a piada que te pega, ela é a mesma piada que todo mundo ouve. É. Mas o que diferencia? É como aquilo te pega. Né? Tipo assim, pra mim não tem a menor graça essa piada aí.
O Jader daí, não foi exigente, né, Fetter?
Exato! O Jader é um cara muito mais feliz do que eu, por exemplo.
É. Claro!
Ele é muito mais feliz do que eu.
Tem um padrão crítico maior.
Exato! E quem se importa, quem tem um padrão crítico maior, esses caras são menos felizes.
É mais difícil viver, cara, claro!
Cara,
quanto mais tu entende as coisas, mais difícil fica de viver, cara.
Exatamente!
Quanto mais alienado tu é, mais fácil de viver.
Claro, óbvio, é como acontece. Eu dizia pro Geiso, nosso ex-colega aqui, o Geiso, é bom ser idiota, né, Geiso?
Porque daí
tá tudo de boa, cara, é uma maravilha.
Agora tem um ouvinte aqui que eu acho que ele entendeu.
Mas nós não estamos chamando o ouvinte de idiota.
Não, de maneira alguma, não é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lelê, é verdade que o Rafinha tem travado as charadinhas?
Não é verdade.
Não, o Rafinha continua votando nele
é
mesmo
que eu
no melhor
mentira
do programa.
Mentira, quem votou
é que
ontem
desculpem,
foi tu.
Desculpem, me desculpem, mas eu fiz uma pergunta pro Lelê. Colaborador Lelê. Eu gostaria de ouvir a resposta do Lelê. Vamos ver, Lelê.
Não, cara, não é verdade, não.
Não deixa que ele te intimide,
não,
Lelê.
Não? Na realidade, as charadinhas estão numa fase que até eu meio que tô enchendo o saco dela.
É mesmo, Lelê?
Tá bem, então.
Mas
é que tu sabe que tu tem um contrato eterno de charadinhas.
Que charadinha é o momento lúdico do programa.
Não, tanto que...
Infantil.
Tanto que hoje, as charadinhas estão selecionadas, hoje estão muito boas.
Olha aí, ó.
Que coincidência, Lelê. Tu botou uma expectativa muito elevada. Tu não pode nunca dizer. Isso.
Não, mas vem comigo, porque eu já...
Não pode nunca dizer isso.
A prática, por ela, vai nos dando, assim, uma melhor lida com as coisas. Então eu posso humildemente afirmar que o meu padrão, assim, de pra gostar de uma charadinha, ele se elevou, porque muitos dias lidando com a charadinha, né?
Claro.
Então é uma questão, né?
Então bota uma em doses homeopáticas hoje.
Boa tarde, bebês. Eu me chamo Edmilson. Eu sou de Lages e gosto de irritar o Rafinha.
Não, mas isso é padrão.
Brincadeiras à parte, eu gosto muito do Miniman, tá?
Obrigado.
Ele bota aqui. Então vamos lá. Por que o trabalhador teve uma convulsão no feriado?
Porque é o trabalhador teve uma convulsão no feriado.
Ah, mas... Ai, porra.
Mas o cara pode gritar. Tem alguma lógica, Lelê?
Muita.
Peraí.
Muita lógica.
Porque é um trocadilho com muita lógica.
O trabalhador teve uma convulsão
no feriado.
No feriado.
No feriado.
Pensa bem, trabalhador.
Esse é o lance, pensar bem.
Trabalhador. Feriado.
Não é inglês, né, Lelê?
Não.
Trabalhador teve uma convulsão no feriado.
Isso.
Porque ele teve uma convulsão no feriado. Muito boa, eu falei que era boa.
Bom pra quem, Lelê?
Mata logo, Lelê.
O trabalhador teve uma convulsão no feriado porque era o primeiro desmaio.
Tem lógica, uma lógica maravilhosa.
Boa, realmente.
Era dia 1º de maio.
Essa era muito boa.
Vamos lá, seguinte.
Tinha que ter um elemento a mais aí, cara.
Doses homeopáticas, o Fetter citou aqui, Lelê.
Isso aí. Agora, já que nós estamos aqui no 1º de maio, né? 1º de maio, no caso, prestem atenção. O que Jesus disse a seus apóstolos?
Apóstolo.
No final de abril.
Ele disse, apostelem no MrJack.bet.
Olha
Não dá pra folgar nessa.
Peraí, fala de novo, Lelê. Por que que o quê?
O que Jesus disse a seus apóstolos no final de abril?
Me aguarde que eu vou voltar. Também não.
No mês de abril.
Vamos ver quando que ele volta.
Pensa bem.
No fim de abril ele diz que volta.
Tem
quando?
A Páscoa, né? Abril tem a Páscoa, geralmente.
Frases clássicas de Jesus. Jesus tem frases clássicas.
Eu lembro sempre daquela piada do José. beije meu pé.
Ah, do, do...
João, beije minha mão. Nicolau, por que foges?
Esaú.
Esaú não era discípulo.
Esaú, vem cá.
O que Jesus disse a seus apóstolos no final de abril?
Lelê!
Amai o próximo.
Ah, não, homem, e aí, vá.
Não tem como, não tem como
é
te defender.
Cara, é muito boa.
Essa é genial.
É genial.
A maio próximo. A com H, no caso. É. A maio próximo.
Essa eu tirei o chapéu. E essa aqui pra mim é a melhor das três.
Vamos lá então, Lelê. Agora acelera, Lelê.
Por que é melhor fazer compras no Mercado Livre no carnaval?
No Mercado Livre?
Pensa bem.
Um mexazinho pro
carnaval.
Não bota um pila aqui nessa rádio.
É, ó, o pessoal do Mercado Livre podia colar aqui.
O que, que é melhor fazer compras?
Por que é melhor fazer compras no Mercado Livre no carnaval?
Porque não tem.
Porque não tem o quê?
Como é que é? Tô pensando em movimento, né? Carnaval tem bastante fila.
Isso.
Nos picos.
Zirigidum.
Tem várias coisas que tem bastante. Tem
Gary, o Catch Me Fly ali.
Gary.
Tem serpentina, tem bastante.
É, tá, eu não sei.
Serpentina?
Essa aí eu vou ficar devendo até pra arriscar.
Confete, serpentina.
É, confete.
Vai, Lelê.
É, justamente, né, cara? Porque é melhor fazer, comprar no Mercado Livre do Carnaval porque vem confete grátis.
Ele mesmo bate palma e essa fica trifeliz.
Essa é boa.
Tá bem, né?
Ele deixou a
Lelê é genial.
Genial.
Não, não, genial.
É o gênio do programa.
Genial é o Edmilson de Lages.
Ah, a gente tem que ter bom humor, né, cara?
Não, isso são todas charadinhas inéditas.
Somos um programa de entretenimento. É isso aí.
Não, nota mil pro Edmilson.
Boa, Edmilson. Manda o Rafinha pra nós aí, então.
Fala, pretinhos. Este e-mail é pra comentar com vocês a falta que o Magnânimo fez neste longo período de férias.
Que longo período, cara! Faz uma semana!
Calma, Alexandre.
Pra audiência é muito, Alexandre.
Tu vai entender. Ah, sem bom, nenhum também. Demérito aos demais integrantes do Pretinho, o qual o Alexandre comanda brilhantemente há 16 anos.
Essa pegou, né, alemão? Essa aí pegou, tu deve pra mim.
Pegou.
Né?
Essa pegou. Mas
ele,
essa
obrigado, ele faz uma falta danada no comando da nave-mãe. Gosta desse
Olha lá, a botada vai vir.
O Féter é diferente. Um líder nato, um gestor incrível, um homem inspirador e ainda por cima um gato. Féter, nunca mais tire tantos dias de férias. Nós ficamos com muita saudade.
Assim começou.
Sei que o meu pensamento é o mesmo de vários ouvintes. Te amo, Alexandre Féter. Um abraço com todo amor, Lelê Bortolossi.
Não, que isso?
Muito bom, Lelê! Obrigado, Lelezinho! Obrigado! Eu podia ter mandado no WhatsApp direto pra mim só, Lelê. Né, Lelê?
Uma botada tremenda da produção.
É uma botada dupla! É uma botada dupla, né, cara?
É uma demonstração pública de ciúmes, né?
Maravilhoso isso, maravilhoso. Gostei. 15 minutos pras 14h, vamos ali fazer um show do intervalo, a gente volta rapidinho com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
O frio pode matar pessoas ou animais. A morte pode ocorrer por causa da hipotermia, que é quando há exposição prolongada ao frio, como quando neva ou quando a pessoa fica mergulhada em um lago gelado, por exemplo. Este problema ocorre quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus e pode ser fatal para as pessoas que atingem temperaturas menores do que 27 graus.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tamo de volta com o Pretinho Básico, que eu sempre gosto de salientar isso, cara. Como as pessoas curtem esse momento do Pretinho aqui e escutam com os seus filhos o Memória de Elefante, porque é curioso, é um assunto que nasce ali entre pai e filho, as curiosidades que a gente aborda aqui no Memória de Elefante. Muito obrigado pelo seu carinho. 9 minutos para as 14h, sobre a intimidade dos ouvintes com o Pretinho Básico. Boa tarde, pretinhos.
Boa tarde.
Boa tarde. Essa semana o nosso querido Rafinha recebeu um e-mail de um fã que chegou nele em Torres, na maior intimidade, e brincando com ele descontroladamente, com piadinhas que ele não gostou muito. Afinal, não eram tão íntimos assim. Por essa razão... Quer dizer, não eram nem um pouco íntimos. Por essa razão, venho explicar que, por ser absolutamente fã de vocês, ser ouvinte da rádio há muito tempo, nós nos sentimos, sim, íntimos de vocês, garotos. Queremos brincar, queremos debochar, queremos rir, pegar nas bochechas e até mesmo fazer as piadinhas que vocês fazem entre vocês. Olha que legal isso, cara. Isso é uma declaração de amor do nosso ouvinte. Deixa eu ver quem é que escreve aqui. Não tem o nome. É, sabe quem é que escreveu, Rafa Gomes?
É a Larissa.
Larissa. Tá, beleza. Então a Larissa escreve mais aqui. Eu já vi o Rafinha com sua família, por exemplo, no Aquamotion em Gramado.
Olha aí!
E morri de vergonha de ir falar com ele. Eu já vi o Rafa Gomes no mercado e fui para outro corredor achando que ele iria me reconhecer. Eu já vi o Rafael Gomes, isso já foi. Eu já parei ao lado do carro do Cris Pereira em uma sinaleira e não tive coragem de baixar o vidro e dizer que sou sua fã.
É um baita carro.
Mas isso eu me sinto super íntima de vocês, principalmente quando respondem as mensagens no Instagram. Eu acho tudo. E Rafinha, se o teu fã chegou fazendo piadinhas e pegando no teu pé, é sinal de que ele gosta muito de ti e isso te torna um pretinho especial. Um super beijo a todos os pretinhos que já são meus amigos íntimos. KKKKK. Mandou aqui, então, a Larissa pra gente. Obrigado, Larissa.
Isso aí, Larissa.
Mas é isso mesmo, a gente também tem essa relação, né, com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente consome o conteúdo que produz e tudo mais, e a gente também acaba, por vezes, se achando íntimo dessas pessoas, mesmo sem nem conhecermos a pessoa pessoalmente.
Não, e olha que legal, eu acabei de receber, enquanto eu fazia charadinha, eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu que tá dentro de um Uber. Daí, olha só que loucura, ele falou assim: bah, que piada de merda. Ele botou assim, meu amigo, né? E ao mesmo tempo ele falou: manda um abraço pro Ivan, motorista do Uber aqui, que é muito fã de vocês. Né? Ele falou assim, pô, aí, o cara tá nos ouvindo no Uber, né? O motora, e eu sei que a gente é muito escutado nos aplicativos e nos táxis também. Aí às vezes o ouvinte, né? O motora gosta da piada, o passageiro não gosta. Ou o passageiro gosta.
Aí já discutem, já vira um clima horrível dentro do carro.
Larga correndo.
Uma estrela. Avalia com uma estrela e ferra.
Mas o lance desse ouvinte aí, Feta, tu não tá no programa, é isso aí, é que muitas vezes a gente também não se dá conta. Tipo assim, eu tô no momento completamente do meu lazer. Eu tinha acabado de sair do mar e sentei no... Tirei a roupa de borracha ali, tava... com outro
aí,
parceiro.
Pegou uma coisinha,
não, não peguei nada. Para, porra. E aí o cara veio, pô, tudo associa o troço, deixa o cara. Eu tava saindo do mar. Aí o cara desce correndo. Oi, aí, mini meio. Digo, puta, é um amigão meu que tá vindo aqui. Quando eu vejo um cara que eu nunca tinha visto na vida.
Ah,
mano. Aí eu. Sim, tanto sim, é que eu bati foto com ele, eu falei com ele, só que assim, te pega desprevenido. Porque tu vira uma chave também.
Sim.
A gente é uma pessoa comum como todos os outros, claro, só que a gente tá aqui com o poder, Rafael, do microfone. É, esse é o lance. E eu entendo que a intimidade que o rádio, principalmente o Pretinho, dá pra audiência é isso. Todo mundo acha que é o nosso amigo. Que nem outro cara dizia, cara, outro dia eu passei por ti, não sorriu. Eu digo, cara, desculpa, eu vou começar a caminhar sorrindo pra todo mundo que eu passar agora.
Puta, cara, mas eu me pego, cara, nessa situação, cara.
Exato, mano.
Eu, cara, eu sou. Talvez eu seja um idiota por isso, tá? Mas eu passo, cara, e idiotão. Por todo mundo que eu passo e que eu vejo que me olha, ah, cara, eu olho e abro um sorriso, dou um oi, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite.
Tem dias e dias, né, cara?
Muitas vezes a gente dá faz essa saudação de educação, né? É uma prova de educação isso, e a pessoa do outro lado, ela nem responde. Né?
Mas a grande maioria não responde.
É uma outra questão aí. O que que tu ia falar, Porãozinho?
Durante muitos anos eu fiz o despertador do Porã aqui, né, pra toda a rede Atlântida, né? E aí fazia o Pretinho Básico junto. Eu costumava encontrar os ouvintes do despertador e os ouvintes do Pretinho. Os ouvintes do despertador, cara, era uma coisa assim, uma educação, era a família, meu filho, quer tirar uma foto contigo, pode ser, pô, que legal, Porã, pô, a gente te adora ouvir de manhã. Cara, o ouvinte do Pretinho assim, ei, velha! Como é que tá essa velha?
tira uma foto comigo aqui. Acabei. E aí, Piages? Acabei de ver o porão, aquele ruivinho. O negócio assim, é uns troços surreal, cara. Assim, né? O ouvinte do Pretinho, ele é mais
muito legal isso, cara. É uma baita observação essa, porque é exatamente é aí, assim, aí, cara. O ouvinte do Pretinho, ele é irreverente. É, né? Que nem aquele cara do Malhação. Não sei se você segue aquele perfil do Malhação. O ouvinte do Pretinho, ele é como nós, irreverente. Muito bom. 3 minutos para as 14h, uma piada e a gente elege o craque do dia. Pode ser o craque do programa.
Pode.
Ah. A professora diz para os alunos: classe, desenhem o órgão sexual feminino. Aí a Mariazinha, meio se sentindo incapaz de fazer o desenho, ela dá uma olhadinha para baixo, assim, levanta um pouco a sainha. E o Joãozinho, assistindo a cena, ele grita: professora Mariazinha, tá colando!
Que amor!
Ninguém prestou atenção, né?
Eu prestei atenção.
Sim, claro que sim. Ninguém prestou atenção na piada.
Eu prestei, claro. Era pra desenhar o órgão sexual feminino. E
é que essa é mais bonitinha, né?
É. Tá. Ah,
que coisa. Ai, que coisa.
Tenta uma outra piada, quem sabe?
Eu achei muito boa. Mandou o Júnior de Floripa. Obrigado aí, Júnior. 2 minutos para as 14h. Antes de entregar aqui o craque do programa.
Ó, os bombeiros. Vieram resgatar alguém.
O bombeiro aí, onde é que é?
É aqui.
A chuva chegou.
Já começou a chover bastante.
E o craque do programa dessa edição do Pretinho Básico para o circo gigante brasileiro, o Circo do Marcos Frota. Processo democrático neste programa, vai eleger o craque de hoje. A votação começa pelo Lelê. Quem é que é o craque do programa hoje, Lelê?
Antes de dar o craque, um feedbackzinho pra galera do circo, que ontem eu tava falando com a minha filha, eu falei pra minha filha que o palhaço Potato tinha vindo aqui no programa, e aí ela falou: ah, pai, eu quero ir de novo no circo.
Pô, isso é muito legal. Pô, cara,
isso é um feedback mais verdadeiro que tem.
Baita, né? Filho de Beck.
Ah, pai, tu me leva de novo que eu quero ver de novo, eu gostei tanto. Claro, filha, vamos lá, vou levar ela de novo no circo do Marcos Frota, vamos lá.
Muito
Mas
bom,
o craque é tu, né, Magnânimo? Que vem
de surpresa isso, aí. Lelê. Não te aí, queima com a galera.
Parabéns, Lelê.
Já tô queimando. O Rafinha não vai suportar essa, Lelê.
Depois do e-mail que tu mandou, Lelê.
A atuação do Rafinha hoje foi fraca, mediana. Ele chegou desgastado.
Olha, não só puxa o saco do Féter.
Como detona um colega.
Como detrata um colega. Legal,
parabéns. O Rafinha hoje, 8h30 da manhã, já tava dando uma palestra, né, cara?
E tomando também uma palestra. Aliás, um abraço pra galera da Facta que foi lá trocar uma ideia.
É que eu fiz tudo isso pra ti.
Eu imagino, Lelê, tu fez tudo isso. Alexandre Féter.
Vamos lá, Rafinha. Quem é o teu craque do programa hoje?
Cara, eu
a galera tá dizendo que o Fake Féter tem dado pra ti o craque.
Alexandre, às vezes eu voto no Rafinha, mas hoje não é ele. Mas o Alexandre, tu me permite estender um pouquinho o programa aqui rapidamente, porque...
Tu vai votar antes ou depois?
Não, antes eu vou dar um recado.
O voto do relator é maior.
Meu voto vai pra produção. O Gomes tá fazendo muito bem a produção do programa.
Obrigado,
Rafael. Que eu acho que tá bem. Mas só pra acrescentar...
Tá rolando uma meiota bem de
não,
canto
não
entre
tá.
vocês dois.
É que
né?
nesse
não
dia
tá,
do tá. chocolate, tu falou da Zezé Pão de Mel, que é uma grande opção. Só que os nossos amigos da Zezé, eles estão também com uma oportunidade de tu ir no QR Code aqui.
Aoi,
várias uau, receitas uau, aqui uau, na live. Uau, entendeu? E aí tu clica ali e tu tem a oportunidade de criar várias receitas com o quê? Com os produtos da Biscoito Zezé. O Féter matou a charada do pão de mel, vem com aquela cobertura que ele adora às 2h30 da manhã, que é o pão de mel gelado, que ele larga ali, só um quase nada em cima ali, maravilhoso. E a gente também, eu gosto disso também.
Come
não
com
dá
salame,
negar.
Pão de mel, pega
aquela mistura.
Legal, um sanduíche de pão de mel com salame e queijo, puta que delícia.
Então até o dia 10/7, portanto até segunda-feira agora, você tem ali uma opção de receitas maravilhosas, vai no QR Code.
Boa,
o voto
Rafinha.
É pro Rafael Gomes, desculpa
muito
atrapalhar
bem.
Aqui a votação.
Que isso, meu querido, tá tudo certo. Tu, Porazinho, vai votar em quem no craque do programa para o Circo Gigante Brasileiro?
Eu vou votar no @RealFetter pela surpresa, né? Isso, pela cara. Surpresa, que por isso. Aparecer numa sexta-feira aqui no programa.
Obrigado,
no meio das
séries. Obrigado.
Pra exaltar esse programa que ele já comanda há 16 anos brilhantemente. Então vai
obrigado,
pro Féter.
Obrigado, Porazinho, pelos votos.
Chama ele
puxar. Quem mais? Vai votar tu, Rafa Gomes? Vota em quem? Vai devolver o voto pra tua noiva?
Não. Eu vou votar de puxa-saco. Mesmo me chamando de puxa-saco e dizendo que eu faço clickbait, eu voto no Porã hoje. Não tem ressentimento.
Clique do caralho.
Que isso, Porã? A gente não precisa depreciar um colega pra enaltecer o outro, né, Rafael Gomes?
Tu vai vir às 18h hoje, Alexandre?
Que só se vocês quiserem, cara.
Sim!
Claro, se não quiser, eu não preciso voltar, Rafinha. Fica tranquilo.
Como, Rafinha?
A gente disse sim.
Ele viu. Foi um coral de três, cara.
Então eu volto, cara. Eu volto sim. Nesse dia aí eu volto.
E o Porã? O Porã poderia voltar.
O Porã também, assim.
O Porã não volta. O Porã não volta. O Porã é outro departamento.
Todo esse amor que tu tem, Porã. Tu podia fazer essa empresa.
Não tem. O amor do Porã não é amor.
Ah, não é amor.
Mas vai estar nos ouvindo.
É tesão. É só tesão.
Também não é.
Não era amor, era cilada.
É interesse. O amor, o Porã tem interesses por este programa.
Interesses internacionais.
Amor tem o eu que tem que vir todo dia aqui. Abnegado ouvir vocês e as bobagens que vocês dizem. É. Eu tenho amor por este programa.
Inclusive no meio das tuas férias.
Inclusive no meio das minhas férias. Bem lembrado, Porazinho. A gente volta às 6 então. Voltamos junto. Tchau, galera.
Beijo. Isso é pra registrar pro processinho
você
depois.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.